fosse o professor preferido, com certeza, desde o início do ano, nessas movimentações dos Estados Unidos. Será que se manterá desse jeito?
Acredito que sim, porque a China sabe que a diferença bélica ou de armamento em relação aos Estados Unidos é muito significativa. Então, a China, ela sabe que está num cenário de disputa com os Estados Unidos, mas ela não pode assumir claramente. Então, basicamente, muitas das disputas que nós veremos entre China e Estados Unidos não é uma disputa China e Estados Unidos direto. É uma disputa entre uma região de interesse entre esses dois países. Eu diria que até o limite do possível, e chinês tem muita paciência, né, eles vão continuar basicamente discretos e deixando a disputa ocorrer, mas intervindo por debaixo do radar.
8 horas e 13 minutos, você acompanhando aqui o TMC 360. E a gente tem reportagem ao vivo agora. O Júlio Andrade está conectado com a gente. Ele vai trazer informações de como está a situação no Recife. Afinal de contas, a gente está acompanhando as fortes chuvas que atingem o nordeste do país e a capital pernambucana, infelizmente, sofrendo muito. Júlio, muito bom dia.
Muito bom dia a todos que estão aqui na TMC. É isso, né? Desde ontem a gente acompanha muito a situação muito séria aqui no Recife, em todo o estado de Pernambuco, mas principalmente na capital pernambucana e em alguns municípios da Zona da Mata, né? Choveu muito desde a última quinta-feira à noite. E aí os números apontam o seguinte: 4 mortos e mais de 800 desabrigados em 7 cidades. 340 vítimas foram resgatadas em ocorrências ligadas à chuva e outras 1.068 tiveram que sair de casa temporariamente. Ao todo, 23 abrigos foram disponibilizados, 340 pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em ocorrências ligadas às chuvas. Esse é um balanço atualizado, né, das forças aí de segurança, forças de resgate que trabalham incansavelmente aqui no Recife. Uma das cidades mais afetadas foi Goiânia, que fica na Zona da Mata Norte, que registrou inundações e enxurradas em diversos pontos da cidade. O município registrou um acumulado de 214 milímetros em 48 horas. Eu conversava ontem com a equipe da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, e eles falavam: olha, esse volume é o esperado para um mês inteiro. 4 pessoas morreram em deslizamentos. Um primeiro caso foi em Dois Unidos, na zona norte do Recife. Uma jovem de 24 anos e o filho dela morreram. Já em Olinda, as vítimas foram uma mulher de 20 anos e o filho, um bebê de 6 meses. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para reforçar o atendimento às vítimas. Hoje, o tempo melhorou, ainda está bastante nublado, ainda chove também, mas nada se compara ao dia de ontem. Então, claro, a gente fica monitorando toda essa situação devido às fortes chuvas no Nordeste, mas, claro, uma situação mais grave, enfim, mais pesada aqui no estado de Pernambuco. A gente, claro, fica acompanhando e muito em breve a gente volta com outras atualizações.
Júlio, obrigada pelas informações. Eu queria te perguntar como é que foi o dia de ontem, hoje, como tem sido os dias? Você que está se deslocando pela cidade, tendo que ir trabalhar, fica sempre uma angústia muito grande a gente presenciar essa chuva, a gente vê que ainda tem chuva por vir, a gente, até como jornalista, né, receber as informações das pessoas que estão passando por pela crise, né, na vida pessoal delas. Como é que tem sido para você? O que você tem visto por aí?
Olha, Joana, a gente vê um sentimento, né, de muita tristeza. Ontem, por ser feriado, a situação foi um pouco menos complicada para deslocamento. Mas foi difícil chegar aqui na TMC, na volta também, porque muitas ruas, muitas avenidas alagadas, né? E aí ficou uma situação realmente muito ruim para passar. Mas, de fato, por ser um feriado, a situação foi um pouquinho mais tranquila em relação ao trânsito. Mas isso que você falou, a Joana, é muito triste acompanhar, né? A gente estava ontem apurando durante toda a tarde essa questão lá em Olinda, envolvendo uma mãe e o bebê de 6 meses, e aí no fim da tarde, início da noite, chegou a confirmação da morte dos dois. Mas isso chama muita atenção e choca muito, né? Por mais que a gente tenha que cobrir esses fatos, não é nenhuma novidade. Infelizmente, todos os anos a chuva cai, mortes acontecem, mas quando a gente vê, lá no caso de Olinda, a situação de um pai, né, que tinha saído para trabalhar, recebeu a notícia que a casa tinha, a barreira tinha desabado, e ele participou das buscas ali pelo corpo da esposa e do filho. Então, isso, claro, né, por mais que a gente esteja acostumado, nunca a gente pode achar isso normal. Então, foi um dia muito triste. Durante todo o dia de ontem, a gente ficou ali numa tensão muito grande, acompanhando, porque não foi um fato em Recife ou em Olinda, foi quase que em todo o estado, né, em toda a região metropolitana. Acompanhamos também a questão de uma possibilidade de transbordamento de rios, e aí a população também ficou tensa. Enfim, então foi um dia difícil, esse sentimento, né, de tristeza, e também esse sentimento que a gente passou aqui, as informações da TMC. Vamos, claro, continuar acompanhando, mas hoje a situação parece que já melhora um pouco, já choveu bastante pela manhã, mas nada comparado ao dia de ontem. Estamos aqui de prontidão acompanhando tudo, viu, Joana?
É, Júlio, e quem tá no YouTube, né, o pessoal no YouTube consegue inclusive também observar, né, a situação do tempo aí, o céu realmente, como você explicou pra gente aqui, bastante encoberto. Mas só para reforçar a informação, né, nesse momento então não está chovendo, ou a intensidade é menor na comparação com o que se observou ontem, é isso?
Neste momento não chove. Por volta de 5h30 da manhã, choveu mais forte, até umas 7h, e aí agora o tempo segurou. Não está chovendo, pelo menos aqui na região do centro mesmo do Recife, onde fica a TMC. Em todo o deslocamento da minha casa para cá, eu não peguei chuva. Está bastante nublado, possibilidade, claro, é de chuva a qualquer momento, mas chovendo mesmo agora não, deu uma trégua.
Tá certo.
Obrigada, Júlio, pelas informações, obrigada pelo seu relato pessoal. É muito triste, e você foi certeiro quando você falou que, por mais que a gente trate desses assuntos, das tragédias, de chuvas, de temporais, com muita frequência, nós não podemos nos acostumar a noticiar a morte de uma mulher, o filho dela, o marido, o pai dessa criança, participando das buscas por deslizamento de terra, queda de barreira. A responsabilidade do planejamento urbano é do poder público municipal, é das prefeituras. Chuva vai cair. Nós estamos num país tropical, um país de dimensões continentais, um país enorme, que de estado para estado, de região para região, muda as características, a forma como a chuva cai. Nós temos cidades que não foram planejadas, cidades que sofreram, né, aí um desenvolvimento muito rápido, em pouco tempo, muito grande, muita gente. Tem aglomeração de pessoas, nós não temos as condições necessárias para que as pessoas vivam em segurança. As pessoas moram em áreas de risco, as pessoas precisam morar. E o que dá para pagar, às vezes, é uma casa numa área de risco, um barraco. E as pessoas vivem ali com dignidade, saem para trabalhar todo santo dia, só que estão expostas, podem vir a morrer. Nós podemos estar aqui falando com pessoas que estão nos ouvindo, algum ouvinte, uma ouvinte, que está nessa situação, que vive com medo. Cabe a quem proteger essas pessoas? Cabe ao poder público avisar quando a chuva está para cair, investir em sistema de monitoramento, investir em gerenciamento de risco, investir em aviso sonoro, investir em soluções. Isso cabe ao poder público. A gente está aqui para cobrar, para que em algum momento a gente possa vir a dizer que não vão mais morrer pessoas em virtude de chuvas, de temporais, mas infelizmente agora o que a gente vive é chuva forte prevista. A gente tem medo que isso volte a acontecer, então a gente reforça. Gente, quem mora em área de risco tem que sair de casa quando começa a chover forte. Júlio, daqui a pouco a gente volta a se falar. Se você tiver alguma informação, por favor, avise. Você tem prioridade aqui na nossa programação.
Prioridade aqui na nossa programação.
Obrigado, e é isso. Daqui a pouquinho, né, tendo outras novidades, outras atualizações, claro, que a gente chama vocês.
8:22, a gente então segue muito, mas muito atento mesmo a esse assunto, né? A capital pernambucana, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC 360, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
I can get you sleep. Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Oito horas e 8:24, 8:24, uma excelente manhã de sábado para você que está sintonizado em 100.3. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e sigo te acompanhando ao longo de todo este sábado, trazendo os principais destaques de Curitiba, da região metropolitana, do litoral do estado, que ontem teve uma festa gigantesca com a inauguração da ponte de Guaratuba, trazendo os principais destaques de todo o nosso Paraná. Bom, você já sabe, você está em 100.3 FM, mas você também pode nos acompanhar pelo aplicativo da TMC, super fácil, pode baixar no seu celular ou também nos acompanhar pelo site tmc.com.br. Por lá você consegue conferir a nossa programação ao vivo, mas também já ficar de olho em todos os destaques do nosso noticiário, também nacional e internacional. Agora são 8:25, Curitiba marca agora 19 graus nos termômetros, de acordo com o CIMEPAR, e a gente traz os principais destaques do nosso noticiário.
Primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:26, estamos de volta aqui com TMC 360. Agora há pouco nós mostramos a situação na Grande Recife. Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram do Distrito Federal para apoiar o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. Essa decisão foi tomada pelo governo depois de entrar em contato com autoridades locais, entender a necessidade. Lívia Braz vai falar com a gente da Capital Federal sobre esse deslocamento. Oi, Lívia.
Oi, Joana, bom dia para você, bom dia, Rafa. Pois é, as equipes da Defesa Civil Nacional
foram enviadas para Pernambuco ontem mesmo, né? Depois que essas fortes chuvas atingiram então o estado. A decisão foi tomada pelo governo federal depois de entrar em contato com as autoridades locais. Os técnicos da Defesa Civil Nacional vão atuar do ladinho das defesas civis, tanto estadual quanto municipal, justamente para avaliar os danos, definir quais são as medidas emergenciais que têm que ser tomadas aí nesses dois estados. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ele também orientou o governo de Pernambuco sobre os procedimentos para o reconhecimento da situação de emergência. Segundo o último boletim que foi divulgado ontem, 7 municípios estão vivendo em estado de alerta. Foram altíssimos os volumes de chuva nas últimas 24 horas, né? Cidades como Goiânia, Abreu e Lima e Paulista, o acumulado de chuva lá chegou a 140 milímetros. Que é considerado aí muito alto, né? Risco continua elevado ainda também na capital Recife, como a gente ouviu o Júlio falando há pouco, né? Tem possibilidade então de novos alagamentos, transbordamento de rio, pode ocorrer também deslizamento de terra mais uma vez, principalmente aí nas áreas mais vulneráveis, como você vinha falando, Joana. Desde ontem já choveu mais de 100 milímetros na região metropolitana. E a gente viu também que 2 pessoas morreram. Paraíba também está em estado de alerta, tem previsão de mais chuva forte, mais vento, mais risco de queda de árvore, falta de energia, incluindo também a capital João Pessoa. E qualquer atualização que a gente tem aqui por parte do envio dessas equipes da Defesa Civil e por parte também de decisões do governo federal, a gente traz para atualizar vocês.
Beleza, muito obrigado pelas informações. Lívia Braz, microfone aberto para você voltar aqui também no TMC 360. E daqui a pouquinho a gente volta também a conversar com o Júlio Andrade lá no Recife. 8:29, a gente muda de assunto agora. Durante a semana, pelo menos 5 pessoas foram presas numa operação da polícia contra um esquema de infiltração do PCC nas prefeituras de municípios da Grande São Paulo e também do litoral de São Paulo. Para explicar melhor então para a gente, né, sobre esse assunto, a gente conversou com o Rafael Alcadipani, que participa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele passou todo o contexto e também falou para a gente, contou, explicou os próximos passos. A gente acompanha.
De fato é extremamente preocupante o que a gente vê hoje, né? Por um lado é muito bom que a Polícia Civil esteja realizando essa operação, eu reputo como uma das ações mais importantes da Polícia Civil nesse ano, porque você começa a tentar a soltar um pouco essas amarras que o PCC, esses tentáculos que o PCC tem tentado colocar no serviço público. Agora, por outro lado, né, a gente tem que estar muito atento, porque isso é extremamente perigoso. A hora em que o crime organizado infiltra instituições de Estado, infiltra em prefeituras com o objetivo de lavar dinheiro e de ter ganhos espúrios, né? A gente tem que estar muito atento para nossa democracia não ser corrompida.
Agora, Rafael, como que o crime organizado consegue justamente entrar nesses espaços que, em teoria, eles deveriam estar bem fiscalizados? O que mais chama atenção nesses casos, na sua opinião, com toda a sua experiência? Uso em empresas ou também em contratos públicos? O que, que mais salta aos olhos?
Eu acho que os dois, né? Eles têm tentado ter acesso a contratos públicos para ser uma forma de lucrar e de lavar dinheiro. Eles também criam empresas, no caso específico, é ser criado uma fintech, né? Para poder gerir, inclusive, os recursos de folha de pagamento. Veja bem que absurdo, né? De folhas de pagamento de prefeituras. Então, assim, eles estão tentando usar tudo que eles podem para ter acesso, né? Teve um caso anterior, né? Alguns anos atrás, onde eles entraram no setor de saúde, porque assim eles conseguiam comprar químicos que são utilizados para refinar cocaína, ou então utilizar hospitais de município para poder receber criminosos que tivessem doentes. Ou seja, eles estão tentando diversificar em muito a sua área de sua atuação, e a gente precisa estar muito atento, e é muito bom que as autoridades tenham feito essa ação nesse momento.
Agora, Rafael, a gente está falando de um ano eleitoral, né? Estamos em 2026. Não dá para negar que teremos aí pelo Brasil afora muitos candidatos com envolvimento direto ali com o PCC. Inclusive é um assunto novo, a gente lembra que até no Tropa de Elite, no segundo filme, se não me engano, trazia muito isso do crime organizado em geral envolvido com a política. Como que nós, cidadãos, podemos fazer para identificar quem são esses candidatos, para identificar quem são essas pessoas e tentar, pelo menos nas urnas, tentar barrar a chegada desse tipo de criminoso na esfera pública?
Então, alguns são meio claros de a gente perceber, né? Porque eles têm as características aí de criminosos, o tipo de ação que tem, o histórico. Algumas pessoas, principalmente no interior, elas conseguem perceber e notar que essas pessoas, agora tem muito dinheiro que é colocado por pessoas que parecem aí que são insuspeitas, né? O crime organizado financiando eleições de legisladores e parlamentares que parecem aí insuspeitos. Então a gente precisa estar muito atento e pedir, cobrar que as nossas autoridades elas têm um papel decisivo nessas investigações.
Agora, só queria mesmo te perguntar, é óbvio que parece também meio óbvio, mas para quem está em casa não é tanto, mas assim, quais as vantagens, né, que esse grupo criminoso tira de ter no poder, por exemplo, prefeituras ou às vezes uma Câmara de Vereadores ali, personagens dentro da política? Que vantagens diretas que esse grupo consegue a partir da conquista de cargos públicos?
São duas coisas principais. A primeira é a possibilidade de lavar dinheiro, né? Você pegar dinheiro do tráfico de drogas e conseguir fazer com que esses dinheiros fiquem mais limpos na medida em que eles passem a passar por contas do setor público. E o outro é ter membros que vão facilitar os seus negócios, né? Vão facilitar os negócios do crime com esquemas de corrupção, outras coisas desse gênero, né? Então, essas são as duas questões que, do meu ponto de vista, são as mais importantes que eles procuram em se empenhar na política.
Assunto importantíssimo em ano eleitoral, especialmente, mas em qualquer outro ano, a nossa política está mudando e nós precisamos entender como nos proteger, ou tentar, pelo menos. Vamos mudar aqui a página, vamos voltar a falar sobre o show da Shakira no Rio de Janeiro. Tá valendo tudo para conseguir um espaço no setor VIP do evento na Praia de Copacabana. Pudera, né? A diferença é grande. Entre ficar lá com a multidão, 2 milhões de pessoas ou na área VIP.
A diferença é gigantesca.
É vida ou morte, é pegar ou largar. Por isso, os fãs participaram de um concurso de uivo para concorrer a ingressos. Não. Uivo, Rafael Tebas.
É inacreditável.
O Rafael Alves esteve por lá, vai trazer todos os detalhes.
Enfim.
Eu espero que ele tenha uivado para que a gente entenda qual é o potencial aqui da nossa redação. Vamos ver com o Rafael Alves.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado: entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao do sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. Conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente tava aqui na fila só procurando técnicas vocais pra gente conseguir chegar num tom maior, assim, né? E aí então a gente coloquei ali tudo em prática, tentei, né? Porque eu tava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Foi assim. Aí a gente fez assim, ó. Vamos lá. Né? E ganhei o IV.
Elas também destacaram a relação com o artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né, se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto para vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou para mim uma sensação muito legal de... que é possível ser intensa e apaixonadas e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela para mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei para a Colômbia. Eu morei lá bastante tempo. E teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
Sensacional.
Você, ouvinte, que tava aí, tocando sua vida no carro, em casa, nos assistindo, nada, levou-lhe um grito. Não sabia que era tão potente o uivo dessa mulherada.
Eu falei de brincadeira. Vamos ver se o Rafael Alves, né, escutou a galera. E mas ele realmente ouviu e a gente também ouviu.
O Rafael Alves, ele é um jornalista super sério, raiz, assim, jornalista de rádio raiz. Ele raiz, é ótimo. Eu imagino ele pedindo pra ela uivar. Então, senhora, pra reportagem, por favor, poderia mostrar como é que a senhora fez?
Vou dar uma uivada aqui, por favor.
Ai, é cada uma. Desculpa, se você que tá nos ouvindo tomou um susto, a gente também tomou. Eu fiquei aqui, oh, meu Deus! Nossa audiência, por favor, não vão embora. Mas foi ótimo o uivo das meninas que agora estão na área VIP. Ah, meu filho, elas estão na área VIP, elas estão bem, né?
Estão bem, melhor que a gente. Bom, depois dessa sequência de uivos aqui, a gente muda de assunto, Joana Trépto, 8:38, né? A gente fala ainda sobre a Shakira, mas com outro foco. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil emitiu um alerta de segurança para cidadãos norte-americanos que pretendem ir ao show da Shakira, marcado para esse sábado. Nós temos, inclusive, uma reportagem sobre esse assunto no tmc.com.br. tmc.com.br, uma reportagem que a gente montou, então, especificamente sobre esse assunto. Seguinte, Joana. Segundo o comunicado, o evento deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas, o que motivou orientações preventivas por conta do risco associado a grandes aglomerações. A representação diplomática destaca que esse tipo de concentração é imprevisível e, portanto, pode envolver situações de risco. Entre as recomendações, a embaixada orienta que os turistas evitem levar objetos de valor, por exemplo, aqui, celulares, passaportes e joias, não deixarem à mostra e que mantenham atenção constante ao ambiente durante todo o evento. Também sugere esse documento que os participantes conheçam o endereço de hospedagem e mantenham contato de emergência informado. Só para fechar aqui, o comunicado lembra ainda que cidadãos americanos podem usar o programa oficial de registro de viagem do governo dos Estados Unidos para receber alertas de segurança. Enfim, fica esse registro também.
É uma pena que nosso país, né, a gente realmente também ofereça esse tipo de experiência, mas é a verdade. Você que está indo para o Rio de Janeiro agora, para o show da Shakira, você que está andando pelo Rio de Janeiro, esperando o show da Shakira, muito cuidado. Muito cuidado, a gente chega ao ponto de pedir para as pessoas não levarem celular para a rua. Se você puder, não leve, é melhor. E aí fica depois aquela questão, beleza, eu sou assaltado, não tenho celular para entregar, o que eu faço? É complexo, a situação da violência no nosso país é muito complexa, é triste e faz, inclusive, com que muitas pessoas não vão a esse tipo de evento, inclusive cariocas que poderiam, né, moram ali perto, tal, não, tem medo,
tipo
prefiro...
Receio,
claro, dá medo, então tá aí, infelizmente, é isso que a gente também tem aqui, apesar da alegria, da felicidade que vai ser, nós sabemos que vai ser, é preciso ter muito cuidado, porque a oportunidade é um momento oportuno para criminosos. 8:40 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda este ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
TMC. No site tmc.com.br. No YouTube, @TMCNewsBR e @TMCEsporteBR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Agora 8 horas e 42 minutos, 8 e 42, uma excelente manhã de sábado para você que está sintonizado aqui em 100.3. Olha só, para a gente falar do trânsito bem rapidinho por aqui, eventos programados para o final de semana vão provocar alguns bloqueios no trânsito aqui em Curitiba. O Arung Day Festival na Pedreira Paulo Leminski deve reunir mais de 16 mil pessoas entre sábado e domingo, com interdições em ruas da região conforme a chegada do público. Já amanhã, no domingo, o Festival Gerações no estádio Durival de Brito também terá bloqueios no entorno e o público previsto é de quase 3 mil pessoas. A orientação, claro, é que motoristas busquem rotas alternativas e também redobrem a atenção. Moradores terão acesso liberado mediante comprovação. E obras do projeto do novo Inter 2 vão alterar o trânsito no bairro Mercês, em Curitiba, a partir de segunda-feira. Então tem um tempinho aí para você se programar e ficar de olho nessas alterações. A rua Desembargador Vieira Cavalcante será bloqueada por 3 dias, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no cruzamento com as ruas Tenente João Gomes da Silva e Júlio Perneta. Fora desse horário, o tráfego será liberado em meia pista. O acesso a moradores e comerciantes será mantido. Motoristas podem utilizar desvios pelas ruas Milton Selma da Silva, Alcides Munhoz e professora Rosa Saporsky. Agora 8h44.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
A seleção francesa chega com uma das grandes favoritas ao título. Finalista em 2022, a equipe tem um elenco recheado de estrelas, como Kylian Mbappé, rápido, decisivo, é um dos grandes nomes da história recente do torneio. A França está no grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A estreia acontece dia 16 de junho contra Senegal em Nova Jersey. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8 horas e 45 minutos. Joana Trepto, a gente vai para Brasília agora, a gente vai verificar qual que é a situação de momento, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera então dessa cirurgia no ombro direito, ele está internado no hospital DF Star e o Lucas Scherer está, portanto, ao vivo em frente ao hospital. Lucas, muito bom dia. Vejo que você está com um óculos escuro aí, todo estiloso, hein? Bom dia, Lucas.
Bom dia, me desculpa, tá sol aqui e eu esqueci de tirar o óculos escuro para fazer a entrada. Ficou ótimo. Na próxima já estarei. Obrigado. Mas, enfim, estou aqui de novo em frente ao DF Star e o ex-presidente Jair Bolsonaro segue aqui internado em recuperação depois do procedimento no ombro a que foi submetido ontem, depois de autorização do Supremo Tribunal Federal, para deixar a prisão domiciliar e vir aqui até o hospital, que fica na capital, numa região hospitalar, nobre aqui da capital do país. Segundo informações da ex-primeira-dama, da esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que vem postando e atualizando a situação do marido pelas redes sociais.
Perdemos o contato com o Lucas, que estava falando sobre a publicação. Mas de Michele Bolsonaro. Ah, voltou. Acho que voltou aqui. Acho que travou só. Não perdemos o contato. Foi só um pequeno susto. Você estava falando sobre o post de Michele Bolsonaro.
Isso. Ontem à noite ela fez mais uma postagem atualizando a situação do ex-presidente e disse que ele já não tem mais o auxílio do oxigênio nasal, né? Está sem o equipamento de oxigênio, né? Mostrando que há uma recuperação breve do procedimento. Diz que conseguiu tomar sopa, os dedos da mão, do braço que sofreu o procedimento, lembrando, foi um procedimento no ombro direito, no manguito rotador, um conjunto ali de tendões, né? Que não é tão incomum que sofram algum tipo de lesão. Então houve uma recuperação desse sistema no ombro direito, e que os dedos então desse braço direito, que já voltaram a se mexer, e que ele está bem, segundo palavras da ex-primeira-dama. Ontem a gente já atualizando, né, que o presidente, enfim, teve um procedimento, segundo os médicos, foi bem sucedido, e agora há uma expectativa para a informação oficial sobre o momento em que ele deixa aqui o hospital e volta para casa, volta para a prisão domiciliar, onde deve passar por um tempo de alguns meses ainda até a plena recuperação, dado que é uma região de muito movimento, enfim, é normal, segundo especialistas, que essa recuperação se estenda por até 4-6 meses.
E Lucas, né, só para a gente também repassar a informação para o pessoal que está no dial, a nossa audiência é muito grande no rádio, no aplicativo também, a gente consegue observar que a movimentação está relativamente tranquila, né? Muitos colegas jornalistas de imprensa, mas não tem, pelo menos a gente não consegue verificar daqui, tantos apoiadores. Qual que é a situação aí nesse exato momento?
É isso, desde ontem a gente percebe aqui na frente algumas bandeiras do Brasil, bandeira de Israel, estendidas nesse gramado que fica aqui atrás de mim, é o gramado em frente à entrada principal do hospital Defstar. Então as bandeiras estão estendidas, foram estendidas por apoiadores. Há duas ou três pessoas aqui que claramente é possível identificar que estão esperando pela breve recuperação do ex-presidente, apoiadores de Jair Bolsonaro, mas não passa disso. O maior número mesmo é de colegas da imprensa que estão desde ontem cedo junto com a gente da TMC aqui aguardando pelas novidades sobre o procedimento, mas muito tranquilo. Inclusive ontem logo cedo havia uma viatura de polícia na rua em frente, bem aqui onde a gente pode perceber esses carros estacionados, havia uma viatura da polícia militar aqui para fazer a segurança. Mas assim que o presidente chegou no camburão da Polícia Penal, que é responsável por fazer o traslado do ex-presidente da casa dele até aqui o hospital, logo que a viatura trouxe o presidente para...
Bom, a gente teve essa interrupção por conta do sinal, mas ficou clara a informação do Lucas Scherer, portanto, né, a movimentação dá para dizer tranquilo nesse momento no DF Star, e a gente fica aguardando as informações sobre o próximo boletim, né? É médico que vai trazer informação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está se recuperando bem, o que é uma boa notícia nesse momento.
Vamos continuar aqui com o nosso noticiário. O TMC 360 agora fala de uma obra, a obra mais esperada no estado do Paraná, finalmente foi inaugurada. Depois de 10, 20, 30, 40, não, 50 anos,
meio Guaratuba século
e Matinhos passam a se conectar por terra. Quem acompanhou todas as... todas as etapas...
É isso mesmo.
Todas as etapas foi o repórter Brian Valêncio, mas antes... temos uma entrada ao vivo justamente sobre tempo. Vamos trazer a informação que é mais importante. Primeiro, claro, informação ao vivo com a nossa Isabela Miranda. Ela vai falar sobre o estado de emergência hídrica. em todo o Paraná. O governo do Paraná declarou, então, emergência hídrica em todo o estado por causa da estiagem nos últimos meses. Essa situação que já compromete o abastecimento de água. Isabela, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, o governo do estado declarou essa emergência hídrica em todo aqui o Paraná devido a essa estiagem, né, que o nosso estado tem passado nos últimos meses, que já está comprometendo o abastecimento de água. Com o decreto, a Sanepar, que é a companhia de abastecimento de água aqui do estado, vai poder adotar medidas como, por exemplo, rodízio, né, no fornecimento, também reforçar o monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água, a partir de agora, passa a ser prioritário para o consumo humano e também para o consumo de animais, ficando proibida atividades que não são essenciais, como, por exemplo, a lavagem de veículos e também calçadas. O Instituto Água e Terra, que é uma autarquia, né, que é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável aqui do Estado do Paraná, também vai poder restringir o uso da água para fins não prioritários. Segundo dados atualizados, os reservatórios que abastecem aqui Curitiba e também a região metropolitana apresentam níveis entre 63% e 88%, indicando uma tensão para o risco de agravamento da situação. E, claro, as autoridades neste momento pedem a colaboração aqui da população de todo o Paraná para evitar desperdícios e preservar os recursos hídricos. A gente lembra que durante a pandemia, principalmente, o Paraná passou por um momento muito difícil. A gente teve um racionamento de água que durou praticamente o ano inteiro aqui no estado do Paraná, então a gente volta para esse momento de alerta e, claro, pede a colaboração de todos para usar a água de uma forma mais consciente para a gente não precisar voltar para esse estágio que a gente estava na pandemia. Volto com vocês no estúdio.
Fica realmente esse recado, então, importantíssimo que a Isabela Miranda passa para a gente. Obrigado pelas informações. A gente continua no estado do Paraná, né, para falar um pouquinho sobre essa obra que a Joana citou. A mais esperada no estado, finalmente foi inaugurada após 50 anos. Quem vai contar tudo pra gente é o repórter Brian Valêncio.
50 anos de uma espera que parecia interminável. Um projeto que, inclusive, está na Constituição do Estado do Paraná, mas que nunca via a luz do dia. E agora, a população que há tanto tempo espera pode dizer: a Ponte de Guaratuba foi finalizada.
Ah, eu sou natural daqui, só que, né, estou com 73, moro 73 anos aqui, né? 50 anos atrás, né, a gente tinha essa expectativa dele, de querer a ponte, né? Que bom, porque ponte ser construída em 2 anos, isso até penso que é um milagre de Deus.
E o Dia do Trabalhador foi escolhido para celebrar a inauguração da Ponte de Guaratuba. Para o governador Ratinho Júnior, é mais do que uma obra entregue. É a ligação entre todos os municípios paranaenses, ocorrendo pela primeira vez por terra.
Hoje é o dia daqueles que marcam a vida de gerações. É o dia onde a perseverança venceu aquilo que era impossível. Foi um caminho árduo para que a gente pudesse vencer os obstáculos burocráticos, as discussões técnicas ambientais, as discussões de engenharia, os interesses econômicos, mas hoje, acima de tudo, é uma vitória da população do Paraná, onde nos dá a oportunidade de mudar a história do nosso litoral.
Quem diria que essa obra tão esperada por cada um dos paranaenses finalmente sairia do papel? Estar aqui hoje é uma realização de uma expectativa de 50 anos, isso porque essa ponte está na Constituição do Estado, mas após muita disputa judicial e também muito desejo de cada um dos paranaenses dos 399 municípios do Estado, a Ponte de Guaratuba está finalmente liberada.
E eu fiquei esperando esses 40 e poucos anos para até sair essa... Graças ao bom Deus veio uma alma, né? Boa que fez isso para nós, né?
2 anos de obra, quase 500 milhões de reais investido, mas uma expectativa que não cabe no peito.
Porque desde que eu era criança, a gente ouvia esse sonho da ponte, coisa que nunca se concretizava, né? Então é uma emoção enorme você estar interligando duas cidades irmãs, que você pode hoje vir em 10 minutos almoçar, tomar um sorvete, voltar, ir no comércio,
Vai ter um incremento fantástico para as cidades.
1º de maio de 2026, feriado nacional, mas com um gostinho mais especial para o paranaense, que pôde comprovar que às vezes aquilo que parece impensável, um dia se torna realidade.
Importantíssima obra, portanto, entregue, a obra da Ponte Guaratuba. A gente vai continuar acompanhando com a nossa equipe também no estado do Paraná. Agora a gente muda de assunto aqui nessa reta final do TMC 360. A gente volta a falar ao vivo com o Júlio Andrade, direto do Recife. Júlio, qual que é a situação agora, nesse momento, 8 horas e 56 minutos, e também a previsão para os próximos dias aí na região?
Olha, Tebas, atualizando um pouco mais, né? A situação do momento continua aquilo que a gente trouxe agora há pouco, né? Não chove, então o tempo deu uma segurada. Só atualizando, foram 180 milímetros em 6 cidades. Essa quantidade aí de chuva equivale ao período, né, de um mês inteiro. Então, 180 milímetros em cerca de 24 horas. A APAC diz que o sistema que causou essas fortes chuvas ainda está atuante, pode causar pancadas de chuva de moderada a forte, mas que mostra aí, a previsão mostra o enfraquecimento gradativo até a estabilidade total da noite, na noite. Então, hoje à noite, de acordo com a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, pode chover ainda mais forte durante o dia, à tarde melhora bastante, e à noite não teremos chuva na região metropolitana do Recife. Essa chuva deve seguir para a região do Agreste e do Sertão. Só falando mais uma vez, foram 4 mortes, mais de 800 desabrigados. Os municípios, né, também aguardam a ajuda do governo federal. Os recursos, a informação que nós tivemos é que podem ser liberados em até 3 dias. Agora é meio que limpar a casa, né, tentar retomar a vida, mas claro, sempre com muita atenção. Tebas, para eu finalizar, queria mostrar um pouco do que eu fiz até ontem. Vamos tentar repetir aqui hoje. A gente fica aqui no quarto andar, nossa redação, tentar abrir aqui a janela para que vocês, né, os nossos ouvintes possam ver quem está no YouTube, quem está escutando a gente está mostrando aqui o tempo no Recife, que mostra as nuvens bastante carregadas, a gente mostrando isso em tempo real, aquela informação que você me perguntava agora há pouco, Tebas, não chove, mas claro, a gente está aqui sempre atento, a PAC diz que a chuva vai diminuir e assim a gente espera, afinal de contas, foram 2 dias aí de muita tensão, de muita chuva na região metropolitana do Recife.
Júlio, obrigada pelo esforço, obrigada por nos mostrar exatamente como está a situação aí. Um ótimo trabalho para vocês. A gente está torcendo para que realmente o pior já tenha passado, para que as pessoas não estejam mais correndo risco. Um ótimo trabalho, um bom sábado para vocês aí. Agora são 8 horas e 59 minutos. O TMC 360 vai ficando por aqui. Rafael Tebas e eu seguimos na programação da TMC na manhã deste sábado, dia 2 de maio de 2026, porque depois do dia do trabalhador trabalhando, vem o dia normal trabalhando também.
Exatamente.
E aí a gente segue juntos, né, Tebas?
É isso, seguimos juntos então aqui, Joana, ao longo de toda a programação, nos próximos dias também. E vamos em frente, vamos em frente.
Vamos em frente, juntos e em frente. Obrigada pela companhia, até já.
Valeu.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo, quem escuta sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa pra ver, ouvir e entender.
O que importa pra você, importa pra TMC. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC. Dinheiro TMC. Quem escuta sabe. Transamérica.
Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da programação dedicado a fazer você entender melhor, lidar melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar com você aqui pela próxima uma hora trazendo os destaques do que faz diferença no seu bolso. Muito bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela Ribeiro, um abraço para você que está acompanhando a nossa audiência, a nossa sintonia. Aqui na programação do Dinheiro TMC, aliás, um programa especial para você, trabalhador, para você, empreendedor, já que estamos vindo de uma semana do trabalho, feriado nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. É com prazer que a gente começa a nossa primeira entrevista aqui do programa, batendo um papo com o senhor Roberto Troster, ele que é economista, e vamos falar agora, entender melhor o contexto da economia em relação aos trabalhadores do país. E a gente está com o senhor Roberto Troster na linha para saber o que realmente mudou com a reforma trabalhista. Senhor Roberto, bem-vindo, obrigado por participar aqui do Dinheiro TMC.
Olá, senhor Roberto.
Olá, Estela. Olá, Thiago. Tudo bom com vocês?
Tudo bem. É, do ponto de vista econômico, já manda essa perguntinha super simples para o senhor aqui no comecinho do nosso Dinheiro TMC, senhor Roberto. Então, na prática, o que realmente mudou com a reforma trabalhista, o que o trabalhador já sente, que muitas vezes não percebe, mas já é uma realidade na vida de tantos trabalhadores?
O que acontece? Só dando um passo para trás ainda, a realidade muda. E aí você tem que adaptar as leis para isso. Num mundo em que o trabalho era assim, mais ou menos segmentado, você trabalhava numa fábrica, entrava às 8, saía às 4, né? Você tinha um tipo de regulamentação de uma maneira de dar segurança jurídica ao empregador e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador de abusos. Então, por exageros, funcionou por um tempo, funcionou bem, né? A CLT é da época de Getúlio Vargas, quer dizer, vai fazer perto, ou já fez 80 anos de idade, Getúlio Vargas foi da década de 40. Aí, o que, que você fez, a nova lei trabalhista, o que, que ela fez? Ela fez três coisas importantes. A primeira, flexibilidade. Mudou muito a relação de trabalho. Então, você tem home office, você tem as tarefas, são outras relações. Então, você deu flexibilidade para contratar, fazer com que o contratado valha mais do que o legislado, em alguns casos. Então, isso foi um grande avanço. O segundo grande avanço é diminuir o custo de litigância, quer dizer, cada vez que entra um processo, você tinha muitos processos. Para ter o país que tinha mais processos trabalhistas no mundo, né? Isso diminuiu muito e dá mais segurança jurídica, que tanto o empregador como o empregado sabiam melhor quais eram os direitos e obrigações de cada um. Por que que isso é importante? Porque o custo de litigância é um custo que acaba onerando o trabalho. Como a reforma trabalhista, você diminuiu isso. Diminuindo isso, você pode ou aumentar o emprego ou aumentar os salários. Então, tem uma medida assim, para ajudar as duas partes de processo. Em economia, a gente falaria que você teve um ganho de eficiência no relacionamento entre trabalhadores e empregadores.
Senhor Roberto, a gente tem aqui o exemplo dos nossos vizinhos, né, os hermanos aqui da Argentina, que sob o comando do governo do Javier Milei, vem esses direitos trabalhistas sendo ameaçados. Isso gera uma instabilidade na economia. Do ponto de vista governamental, por que que os governos chamados liberais optam por essa flexibilização das leis trabalhistas? Quais são as vantagens reais desse tipo de processo?
Depende de que tipo de flexibilização você está falando. Assim, como todo remédio pode virar um veneno se você exagera. É a mesma coisa com a lei, com as leis, né? Alguns governos fazem leis que protegem os dois lados bem, de uma maneira que se adequam aos novos tempos, e outros não, exageram para um lado, o que é ruim, porque quando você exagera muito para um lado, vem o pêndulo, aí vem o outro governo e exagera para o outro lado. Então, a ideia é conseguir, ou a ideia por trás do movimento liberal, seria conseguir mais eficiência, você conseguir produzir mais com a mesma quantidade de recursos. E como é que você organiza os trabalhadores é com boas leis, né? E boas regulamentações. Alguns países concedem isso e concedem isso bem. Outros exageram para o outro lado e o resultado é desastroso.
E agora, voltando aqui para os nossos holofotes, né, senhor Roberto, falar um pouquinho também do nosso país, de uma forma econômica, do poder de compra do brasileiro. Queria saber do senhor, como que você analisa os efeitos atuais das políticas de juros, de controle fiscal, no custo de vida, poder de compra da população brasileira, nesse cenário atual, como que você avalia tudo isso que eu trouxe para você?
Bom, três coisas eu falaria. Primeiro, a massa salarial, a massa de rendimentos está aumentando, aumentou mais ou menos um pouquinho acima de 5% no último ano, e o consumo no varejo cresceu só 0,5%. Quer dizer, você tem cada vez mais recursos do aumento da massa salarial para pagar dívidas. Hoje você tem 81,7 milhões de cidadãos negativados. É mais do que um em cada dois eleitores está com nome sujo. Então, a política monetária também é algo que é conhecido como overkill. Monetário. O que que é over? Over é quando é demais, né? E kill é matar. Quer dizer, a alta de juros foi exagerada demais e isso tá cobrando seu preço. A ideia de você controlar a inflação é justamente para proteger os mais pobres, mas o que qualquer remédio por um lado está sendo em outro. Tudo indica que isso começa a mudar. Vocês, apesar da alta da expectativa, você teve mais uma redução na taxa de juros ontem. E se minha bola de cristal estiver funcionando direitinho, acho que as expectativas devem ter uma pequena alta a mais, depois vão começar a cair e os juros vão começar a cair mais rápido. Então, isso deve ajudar a diminuir o custo do crédito e estimular ainda mais a atividade econômica. Eu diria que, usando uma expressão, você falou dos hermanos, temos que passar o inverno, temos expressão na Argentina, há que passar o inverno. Então, acho que já vamos passar o inverno, daqui a pouco vem a primavera de novo.
Tá joia. Senhor Roberto, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Roberto Troster, economista, que sempre traz muitos esclarecimentos aqui para a programação da TMC. Seja sempre bem-vindo e obrigada mais uma vez.
Obrigado pelo convite, Stella. Obrigado, Thiago.
Valeu, a gente que agradece. Essa é a sua primeira entrevista, o primeiro bate-papo desse Dinheiro TMC. Especial na Semana do Trabalhador, do Dia do Trabalho, que foi nessa última sexta, dia 1º de maio. Vamos falar de diversos assuntos, mas eu quero trazer um primeiro agora que mexe demais com a mente de muitos trabalhadores, de muitos profissionais que já se viram nessa situação. A TMC, ela buscou entender melhor a questão das empresas que vão ser fiscalizadas de acordo com as exigências da nova relação da NR1. O que é isso? É uma norma que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. Então, por conta disso, a gente fez contato com o Leandro Rubio, ele que é CEO da Starben, que é uma empresa focada em saúde mental no ambiente corporativo. Ele que conversou com a gente sobre essas mudanças significativas, a NR1, o que ela acaba significando para você, profissional, para o mercado de trabalho, e a gente te acompanha a partir de agora.
A NR1 não obriga a empresa a contratar uma solução específica de saúde mental. O que ela exige é que a empresa inclua os riscos psicossociais na sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Na prática, isso significa olhar para fatores do ambiente de trabalho que podem contribuir para o adoecimento mental dos colaboradores. Por exemplo, sobrecarga, jornadas excessivas, metas inalcançáveis, assédios, conflitos, falta de apoio da liderança, baixa autonomia e má organização do trabalho. Então, as empresas precisam mapear esses riscos, registrar no seu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e criar planos de ação para prevenir e reduzir esses problemas. Essas ações podem incluir treinamento de lideranças, revisão de processos internos, canais seguros de escuta e denúncia, políticas contra assédio, acompanhamento de indicadores e também a oferta de suporte especializado, como psicólogos, médicos, nutricionistas e programas de saúde mental. Mas é muito importante a gente destacar aqui, oferecer terapia ou um benefício de saúde mental sozinho não é o suficiente. Isso precisa fazer parte de uma estratégia mais ampla de prevenção, gestão e melhoria do ambiente de trabalho. Se a empresa não cumprir a NR1, ela pode sofrer fiscalização, coação e até multa. Além disso, aumenta o risco de ações trabalhistas e pedidos de indenização, principalmente quando houver relação entre o trabalho e o adoecimento do colaborador. Enfim, a NR1 traz uma mudança muito importante. Saúde mental deixa de ser apenas um benefício corporativo e passa a ser uma responsabilidade de gestão da empresa.
E dando sequência ao nosso Dinheiro TMC na programação deste fim de semana, a gente recebe mais um entrevistado aqui comigo e com a Estela Ribeiro. E dessa vez a gente conversa com o Eduardo Pastore, ele que é assessor jurídico da Fecomércio de São Paulo, para analisar melhor esse cenário dos trabalhadores no comércio, já que estamos numa semana especial por conta do feriado que tivemos no dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Então, Eduardo, bem-vindo aqui à programação do Dinheiro TMC. É um prazer falar com você.
Oi, Eduardo.
Muito obrigado. Obrigado, Estela. Obrigado, Thiago, pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas questões da área trabalhista para todo mundo.
Vamos nessa. Até porque a Fecomércio, né, ela representa empresas do comércio, do serviço, do turismo, ou seja,